Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, finalmente para falar sobre embargos da moratória da soja para produtores brasileiros que estão na Amazônia Legal tentando produzir alimentos para o mundo. Eu estou falando do caso do seu Hélio Turquino, um comunicado, uma carta que ele fez à sociedade brasileira que viralizou nesses últimos dias. Todos os produtores receberam esse informe, essa carta do seu Hélio, pedindo atenção da sociedade e do governo para com essa enorme injustiça que acontece para alguns produtores. Seu Hélio Turquino foi uma vítima da moratória da soja, desses embargos propostos por ONGs estrangeiras e que são veiculadas, realizadas pelas traders, pelas compradoras de soja, como, por exemplo, a Bung. Mas por trás disso está a ABIOV, que exige que a soja de dentro da Amazônia Legal não seja vendida, colocada no mercado. Bom, nós estamos ligados com o seu Hélio Turquino. O seu Hélio Turquino é da famosa e reconhecida família de produtores, os Turquinos, do Mato Grosso do Sul. O seu Hélio está nesse instante falando conosco de Eldorado, mas a sua fazenda embargada fica em Dom Eliseu, lá no Pará, lá na Belém, Brasília, onde está um filho do seu Hélio lá, tomando conta dessa fazenda, que foi até recentemente vitimada pelos incêndios que entraram pela fazenda dentro, e o filho do seu Hélio teve que se virar rapidamente para impedir a propagação do incêndio, porque, como todos sabem, além do embargo, ainda a família Turquino poderia ser punida por esse incêndio que veio nem sabe-se lá de onde. Muito bem, vamos falar com o seu Hélio, lembrando que o seu Hélio tem 84 anos de vida, sempre trabalhou com produção de alimentos e, claro, fez uma carta endereçada à sociedade, como eu disse, se mostrando indignado e não entendendo o motivo desses embargos. Seu Hélio, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, João. Boa tarde também ao Canal Rural aí. Agradeço a oportunidade. Eu tenho aqui uma família, né, para tratar, uma família, não só a minha família, mas também a família do Brasil inteiro, né? Fizemos agricultura desde 1940, né? Então, nós estamos com um probleminha lá no... Não é só eu, tem muitas pessoas que estão com esse problema lá de embargos e estão nos prejudicando muito, João. A fazenda lá, houve um foguinho lá. O ano passado embargaram 140 hectares e meu filho falou assim, eu não vou plantar, porque se eu plantar, depois a firma que compradora vai rasgar o contrato, porque eles não levam soja de fazenda embargada. Então, o meu filho não plantou. Aí ficou sem plantar lá 140 hectares e esse ano me apresentaram com o embargo da inscrição. E falando que foi um fogo que entrou, um fogo acidental, que pegou lá na estrada, passou por diversos vizinhos, dá para ver isso na internet direitinho, no canal, né? E a gente sabe que ficamos lá 15 dias dentro do mato, nós temos equipamento de pagar fogo, temos trator, temos lixo. E nós passamos 15 dias lá, meu filho, com os meus peões, estamos tudo com prática de apagar fogo, mas apagava durante o dia, apagava durante a noite e durante o dia pegava fogo de novo. E assim foi queimando nossa reserva. Nós temos uma propriedade, a metade é de mato, nós não mexemos na mata até hoje, e com 50% de lavoura. Essa lavoura já era uma juquira, nós fizemos tudo com documentos, documentos do carro, de referenciado, do lar. Isso tudo nós vem fazendo muito, muito certo, porque nós gostamos muito de fazer o meio ambiente. Eu sou plantador de eucalipto, sou plantador de palmito, sou plantador de soja, de milho, de arroz. Eu só planto. E sei colher e sei vender, mas agora a parte de vender eu não estou conseguindo. E eu peço, então, à autoridade, aqueles que se... E também eu não estou aqui denunciando ONG nenhuma, porque eu não sei se é ONG, se é pessoa que consegue fazer isso, porque quem tem documento, é facinho hoje, João, é facinho de você embargar, porque qualquer pessoa que está embargando uma fazenda hoje pelo satélite, né, pelo computador, você embarga uma fazenda, porque é só apertar o botão lá e a gente fica. Depois tem que defender muitos anos. Eu tenho um amigo meu aí, nós sabemos que ele ficou 11 anos para poder desembargar a fazenda. Agora, eu não estou falando que as ONGs são culpadas, porque tem ONGs muito boas, tem ONGs que trabalham para o Brasil, que quer a nossa bandeira amarela. Mas tem uma também que eu ouvi falar lá no Senado, que eles trabalham mais para o pessoal lá de fora. E eu não participo desse assunto, porque eu até não entendo muito bem. O que eu sei é plantar, adubar, colher e vender. É isso que eu quero dizer também, que eles estão legislando dentro da propriedade. Eu acho que não tem como, João, a pessoa fazer lei da porteira para dentro. Isso é uma coisa que nos deixa muito triste, de chegar num ponto desse. Porque a ProSoja, eles estão ao par com isso, que é o fim dessa moratória aí, que estão falando de moratória. Eu não entendo muito bem, não, mas eles estão falando que é esse pessoal aqui está embargando. E nós estamos com esse problema de embargação lá na nossa região. Tá, tem muitos amigos meus, tem muitos amigos do Brasil, tem muitos amigos no sul do Mato Grosso do Sul, tem muitos amigos lá no Pará, tem muitos amigos aqui em Londrina. Trabalhei muito também para o nosso presidente, ele sabe disso, porque a gente trouxe ele para Londrina, né? E foi um sucesso. A Londrina foi o lugar que deu mais votos para o Bolsonaro, viu?
Sim.
É, 80% que ele teve lá, porque nós trabalhamos muito lá. E eu tenho o Bolsonaro como um ótimo governo. Tem pessoas que não concordam, mas eu concordo que ele vai querer o melhor para nós, para os nossos filhos e para os nossos netos, viu, João?
Sim. Soélio, primeiro alguns esclarecimentos. Muita gente confunde, né, com a minha casa anterior onde eu trabalhava, não estou mais no Canal Rural. Agora aqui é o Notícias Agrícolas, graças a Deus, viu, Soélio? Primeira coisa. A segunda coisa, é o nome da fazenda lá em Dom Eliseu, qual é, Hélio?
Ela é a fazenda Só Pó, agora foi mudada para Agropecuária Espigão.
Agropecuária Espigão. Ela estava, pelo que eu entendi pelo seu relato, ela tinha um embargo parcial de 150 hectares. Aí, por causa do fogo, a inscrição do senhor foi suspensa, foi embargada. O que significa embargar a inscrição? O senhor não é mais dono da fazenda? O senhor está sem a posse da fazenda, é isso?
Pois é, João. A gente, o embargo, ele embarga a inscrição. A gente tem contrato com esse pessoal de fora. E aliás, eu tinha um contrato, aí eu tinha pedido soja 80, tivemos que... O pessoal falou, não, embargou, acabou, não leva soja de vocês, e rasgaram o contrato. Então, nós sabemos que nós não podemos embarcar soja nenhuma, porque está embargado. Agora, eu queria...
Ah, entendi. O que foi embargado é a possibilidade do senhor comercializar a soja. Então, o senhor não pode vender mais a sua soja, é isso?
Positivo. O ProSoja está sabendo de tudo isso aí. Eles querem botar fim nessa moratória aí que está prejudicando o agricultor. Eu não sei que moratória que é, mas eles falam isso aí.
Tá.
E lá em Brasília, eu estive falando lá com o Naban, estive falando com a Cristina também, a ministra, né?
Sim.
Estão todos sabendo já dessa manobra aí do... Nós estamos sofrendo. Não é só eu, é muito agricultor. Tem agricultor que está com 11 anos embargado, agora que ele ganhou a questão, mas demora muito. O problema de entrar aqui na justiça não funciona também. É complicado, ok?
Então, deixa eu ver se eu entendi. O senhor está com a sua propriedade, uma parte dela é embargada e a sua inscrição também, de modos que não adianta o senhor tentar produzir, plantar, que o senhor não vai conseguir vender o resultado da produção. É isso, senhor Hélio?
Positivo. O que está sem embargar, eu plantei o ano passado. E o que estava embargado, nós não plantamos. Aí a firma compradora levou tudo. Só que agora veio o embargo da inscrição. Como é que você vai tirar uma nota sem inscrição, Zé? João? Não.
Sim.
Tem como você tirar uma nota com uma inscrição. Então, nós estamos... eu estou achando que isso aí é pior que o MST. Porque o MST, você chama a polícia, aí a polícia pega, conversa com eles e manda embora. Agora, você embargar, como é que eu vou mandar a inscrição? Eu vou atrás de quê? Do computador? Você não tem como tirar uma nota, entendeu?
Sim. O senhor disse que a ProSoja está por dentro. O nosso amigo Vanderlei Ataídes, que é o presidente da ProSoja aí do Pará, deve estar acompanhando o seu drama, não é? E o senhor está, no relatório que o senhor mandou, o senhor disse que conversou com o deputado federal Thiago Dimas, do Tocantins, e também com a ministra. E com a ministra Tereza Cristina.
O deputado Thiago Dimas, ele também está tá ao par de todo o assunto ali de Tocantins, do Pará. Ele teve uma palestra na Câmara lá, em Brasília, e ele levou a causa. E foi muito bom, porque ninguém está sabendo disso. Isso aí está tudo escondidinho. Agora está sendo divulgado, o pessoal está sabendo, então... Eu estou recebendo centenas de mensagens pedindo para mim, agradecendo isso, porque foi divulgado essas coisas que o pessoal não sabia como fazer. E eu também não sabia como fazer. Mas hoje a gente tem a vocês que nos ajudam aí. Eu quero agradecer ao Canal Rural aí, dando essa chance para nós levar esse assunto adiante. Porque nós queremos bem o Brasil, nós queremos bem as ONGs, nós queremos tratar dos nossos filhos, queremos trabalhar. Eu trabalho desde 1940, viu?
Sim.
Estou com 84 anos trabalhando.
Isso aí.
Eu fui piloto 47 anos. Então, eu tenho um pouco de visão aqui no Brasil, o que é o Brasil, o que o meu pai foi também, agricultor. E nós aprendemos só a fazer isso. Só na agricultura e mais nada.
Tá.
João, muito obrigado.
Tá. Ah? Vocês estão na Socó, nessa agropecuária Espigão, há 17 anos, não é isso?
Positivo, João. Nós estamos há 17 anos plantando e agora não pode plantar mais. Você imagina. Então, o Brasil inteiro não pode plantar mais.
Isso. Seu Hélio. E isso tendo reserva. Vocês deixaram 50% de reserva, conforme dizia a lei anterior do Código Florestal, não é isso?
Isso mesmo. A fazenda está lá para todo mundo ver. Pode puxar aí para aquele lugar. Tá, a reserva está intacta lá. Passou um foguinho lá, mas já brotou. Já está tudo normal de novo. Nós não estamos derrubando mato. Faz 17 anos que nós limpamos aquela parte que já era agricultura e nós fizemos aqui esses 2 mil hectares aí. Mas o resto, tem mais de 3 mil hectares lá sem mexer. É mata. É mata com madeira. O dia que o governo liberar para vender madeira, aí a gente vai fazer projeto. Mas, por enquanto, nós não queremos mexer com madeira, não. Nós queremos mexer mais é com lavoura mesmo. Nós sabemos fazer só isso. Nós não somos vendedores de madeira, nem mexer com madeira, né? E faz 17 anos, 50% da fazenda está sendo guardada para o IBAMA, para o meio ambiente, né? É isso que nós estamos fazendo. Aliás, desde o começo que nós entramos no Pará, foi assim, já faz 17 anos, faz mais de 17 anos, mas nós começamos a plantar em 17, faz 17 anos já, ok?
Não, ok, então assim, deixa eu falar um pouquinho com os nossos telespectadores, senhor Hélio. Segura aí que eu vou falar uma coisa aqui, que eu vou dizer o seguinte. Isso é o retrato do que o senhor Hélio está nos passando, é o retrato da perfeita incompreensão que existe nesse país sobre o que é produção agrícola, o que é produzir alimentos nesse país, para primeiro sobreviver e para atender às necessidades de alimentos do mundo. O que o senhor Hélio está passando, ele está sendo vítima daquelas pessoas... que estão no escritório, no ar-condicionado, fazendo leis, achando que consegue com isso resolver outros problemas. É, tem gente falando ao fundo aí, né, seu Hélio?
Positivo, João. A gente tem...
Tem gente falando ao fundo.
Na lavoura. A gente nasceu nisso aí, né, a vida toda, não sabemos fazer outra coisa. E hoje eu fico triste mesmo de pessoas, eu não sei quem, né? Mas pessoa fazer isso com a nossa bandeira, né?
Tá.
Querer travar a
tá
plantação.
Tá.
Isso é muito ruim, travar. Você imagina, eu estou com uma casa sem documento, porque a inscrição é o documento para você vender as coisas, entendeu?
Tá bom. Seu Hélio, é o seguinte, depois nós vamos continuar nesse assunto e depois nós vamos botar o seu filho para falar, explicar melhor a situação lá em Dom Eliseu. Mas o que eu queria era mostrar a sua indignação, fazer um relato do seu entendimento, da sua indignação, enfim, com esse embargo inexplicável. Né? Por mais que venham aqui trazer leis para mim, dizer que o Código Florestal da Amazônia tem que reservar 80%, o seu Hélio chegou antes, ele tem títulos adquiridos de 17 anos, portanto, ele estava antes da lei do Código Florestal. Então, assim, no fundo, tudo isso é uma baboseira, um papo furado para impedir que nós possamos chegar ao nosso objetivo maior, que é ter uma sociedade harmônica, gerando emprego, gerando prosperidade para todos. Não venho com esse papo furado. O seu Hélio está aí, é uma vítima dessa bobagem, dessa mistificação, dessa sem-vergonhice. Seu Hélio, a gente vai ficar por aqui, eu agradeço a sua atenção, mas eu vou voltar ao assunto, vou falar com o seu filho lá em Dom Eliseu e a gente não vai sossegar enquanto isso não for colocado em pratos limpos. Seu Hélio, muito obrigado pela sua atenção. Viva o Brasil e vamos em frente, seu Hélio.
Viva o Brasil e Deus acima de todos.
Muito bom, seu Hélio. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, pela diferença de idade, pela distância, o senhor tentou nos explicar muito bem, mas tenho certeza que todos entenderam, não só a parte das informações legais, né, porque ele tem 5 mil hectares, 3 mil de reserva, adquiriu antes do Código Florestal, agora vem essas ONGs querendo embargar, pegar uma vítima. O seu Hélio é um bode expiatório desses malucos querendo reformar os seus problemas mentais em cima de nós aqui. Como eu disse, nós do Notícias Agrícolas, nós não vamos descansar enquanto isso não for explicado detidamente. Por favor, o pessoal da Biov, venham a público mostrar o que é injusto nesse país. Muito obrigado pela atenção de todos. Voltamos já, vamos em frente.